A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz.
Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue.
Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
Seu maconheiro! Seu merda!
T-H-Show!
É você que financia essa merda!
Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho!
Molecadinha querida, tá começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRape.com, direto pra todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque?
Fala, meu povo! Que porra é essa, Igor Seco? Eu tô olhando meu relógio aqui, faz 5 anos que tu faz a mesma abertura e tu mudou agora, justo agora, nesse momento de tanta incerteza no planeta, Igor Seco. O que tá acontecendo? Isso é mais uma das causas do aquecimento global que tá tomando conta do nosso país? Ai, cara, não se soube, eu tô nervoso, minha ansiedade bateu aqui, Igor. O que aconteceu, irmão?
Minha cabeça tá fritando, Marcelinho, que é isso? Tá calor demais, cara. Mas eu vou te falar, cara, que não é nem há 5 anos, eu falo Fala Meu Povo há quase 10 anos já.
Não vem mentir pro nosso público.
É porque existiu o Igor Seco antes do TH Show, né?
Não, tô ligado.
Que já tinha lá quase 5 anos de podcast também, falando Fala Meu Povo. Então, como o TH Show tá chegando aí no seu quinto ano, concluindo o quinto ano, né?
Caralho, talvez... Agora informação de última hora. Talvez esse seja o episódio que feche a temporada do TH Show. Eu pensei nisso agora e pode ser que seja mesmo, hein?
Será que não é novembro, cara? Eu acho que é novembro.
É por aqui, gente. É por aqui. É final de setembro, começo de novembro. Isso eu sei.
É, e não é outubro, eu também sei disso.
Cara, eu acho que é, cara. Essa pode ser o primeiro episódio da sexta temporada já, hein, quando ver.
Não, eu acho que não vai ser, não.
Se for, e tu começou com nova abertura, tu vai ter que continuar assim pelo próximo ano agora.
Putz, mano, mas eu já esqueci o que eu acabei de falar, como é que eu vou repetir no próximo episódio?
Tu falou, e aí, galera, moleca, como é que tão?
Ah, será que eu ia falar desse jeito, assim? Igual o Leandro e Leonardo dos anos 80?
Caralho, que saudade daquele grupo de 6 amigos, cada um com uma letrinha no peito, cantando cerveja, 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 cerveja. Ô, meu, como o tempo era mais legal, Igor, caralho.
Cara, aquilo ali me fazia ter esperança num futuro melhor, cara.
Cara, pra mim também, porque eu era criança, eu ficava olhando pra aquilo ali pensando, quando eu puder beber cerveja, eu vou ser tão feliz quanto esses caras.
É, mas sabe o que a gente devia fazer, cara? A gente devia pegar os maiores maconheiros do Brasil hoje, fazer um show e colocar uma letrinha em cada camiseta, escrito maconha, e aí eles cantam, sei lá, um trap, falando maconha, 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 maconha.
Ah, não, se tiver uma palavra só, provavelmente os 7 maconheiros, os maiores maconheiros do Brasil vão querer isso aí, porque é um conteúdo bem fácil de ser produzido. Ah, eu tô puto, Igor Seco. Caralho, me desculpe, pessoal. Me desculpe, Igor. Me desculpe, Brasil. Me desculpe os 7 maiores influenciadores canábicos do Brasil.
Eu não vou deixar tu trazer esse tipo de polêmica pra cá, Marcelinho, porque hoje a polêmica é outra.
Ufa.
Mas antes a gente tem que começar agradecendo a nossa galerinha, nossa turminha querida, o pessoal da turma do Proerd, que apoia a gente lá na Aurelo. Galerinha que apoia a gente todo mês lá com 20 pilinha pra fazer parte do nosso grupo no WhatsApp e que tá concorrendo todo mês aí a um kit com cedinha, com chaveiro do TH Show, com shoulder bag do TH Show, com... mais o que, Marcelinho?
Ih, tem chavador, tem adesivo, tem pilão, tem incenso, tem o cheirinho do Igor, que o Igor passa a shoulder bag em todo o corpinho dele antes de fazer o envio, então tá mamando. Não assinou o plano de 20 reais.
Só depois de tomar banho.
É claro que depois de tomar banho, claro. O Igor sempre tá sempre tomando banho. Assina logo, porque vocês são os únicos financiadores dessa loucura que é o TH Show aqui.
Lembrando que estamos nas últimas vagas da turma do Proerd, então se você quer garantir o seu ingresso nessa turminha querida, entre lá em radiohemp.com/THShow, clique no botão apoie que você vai ser enviado para a plataforma da Aurelo e lá você assina. É muito rápido, muito prático, muito simples, e aí você já entra na turma do Proerd e já faz parte do nosso sorteio mensal, fechou? Agora sim, Marcelinho, que demos os recados que precisávamos dar aqui no TH Show. nesse comecinho de episódio, e a gente pode ir, de fato, pra polêmica do dia. Que não é eu um pouco cansado do Fala Meu Povo, não é você revoltado com top 7 criadores de conteúdo canábico do Brasil.
Não, é bom também, porque esses top 7 aí, quem falar, ai, tá falando de mim, é muita pretensão.
É, muita
pretensão. Ah, então tu é um dos 7.
Do jeito que tá fácil ser criador canábico, tu vai ser um dos 7 maiores. Não é bem assim, não é bem assim.
Ai, cara. Ah, ô, Igor. E sobre o que é o Terra Show, então?
Cara, é treta de Twitter, cara. De novo, a gente vai usar o Twitter.
Pô, o Twitter é a nossa Sônia Abrão?
É porque, cara, teve... Tá todo mundo querendo brigar. Todo mundo tá querendo sair da porrada.
É.
Acabou. O Lula subiu a rampa do Planalto lá, com todo mundo de mão dada, e contaram 6 meses no relógio, acabou.
Ah, cara.
Acabou a paz, tá ligado?
Paz não dá engajamento, Gorseco.
É, então, as pessoas têm que brigar, né, cara? E aí, só que voltaram aquelas brigas que a gente já tá acostumado, né? Que é tipo, alguém sendo chamado pro boxe e rolando desencontro, ou pessoas se zoando e tendo que apagar tweet porque foi zoado, não aguentou a zoeira. E aí depois que apagou o tweet, foi zoado ainda mais,
é foda.
Tá ligado?
Uhum, uhum.
E aquele velho... Aquela velha polarização entre quem acha que picho é arte e quem acha que não é, tá ligado? Isso também uhum. Tem muito. Então, o Twitter virou isso aí, cara.
Cara, deixa eu perguntar. Picho é arte?
Cara, eu acho que só da gente parar pra fazer essa pergunta, eu acho que talvez seja, tá ligado?
É isso aí.
Ah, eu não gosto de picho. Tá, meu, mas por que tu não gosta de picho? Porque eu não gosto, é um risco, é coisa de vagabundo. Só de tu ter uma parada te fazendo se sentir desse jeito, por causa de meia dúzia de risco na parede, tu já é arte pra mim. Tá ligado?
Em algum episódio anterior do Terra Show, eu falei sobre as belíssimas exposições da Bienal e falei o quanto eu não curti aquilo lá por não achar arte. É por conta disso. Não gera um pensamento, uma discussão, uma interpretação ali, aquilo ali. É apenas um vaso sanitário destruído a marretada coberto por flores belíssimas. Tá ligado? Uau, cara! Tu devia estar muito inspirado depois de ter esse teu ano sabático na Europa pra criar essa peça tão única. Ah, vá se fuder! Agora o maluco, meu, que pega uma latinha de tinta, esconde embaixo da vianda na mochila, vai pro trampo, trampa 8 horas seguidas num trabalho que paga ele pouquíssimo, ele sai dali e pensa... É hoje que eu vou escalar o prédio mais alto de Osasco e vou botar a minha marca lá em cima. Isso aí é outra parada, irmão.
Esse cara é um artista, mano. Porque esse cara, ele tá literalmente colocando em jogo muito mais do que aqueles riscos na parede aqui. Significa muito, mano.
Mas tu falou sobre treta no Twitter. Quem foi que foi contra isso aí dessa vez? Quem foi que falou que não é arte?
Ah, cara, é muito complicado essas tretas aí, cara. Porque tu vai ver, é só o Load usando os argumentos certos pra defender que pichação é arte, tá ligado? Mas quem tá contra é tipo o Ei Nerd.
Aham. Uhum. Que acha que nerd é filme da Marvel.
É, exatamente, que acha que nerd é filme da Marvel.
Aham, uhum, aham. Uhum.
E aí, cara, tem sempre aquela galera que, tipo, compara o picho com o grafite, né? Fala, primeiro os caras falam, picho é arte, então deixa um... Manda os caras aí fazer arte na parede da tua casa, então. Tem sempre esses caras. E tem os caras que falam, se fosse um grafite ainda, uma onça de 6 metros, tá ligado?
Uhum.
Só que daí, cara, tu vai entrar, tipo, no perfil da pessoa que fala essas coisas, tem lá 200 mil seguidores, e ela curte uns grafites, aí você vai ver as fotos dos grafites. E parece que foi tudo feito naquelas reguinhas, tá ligado? Aquelas reguinhas que tinha vários formatinhos, assim,
uhum.
Que tu só riscava com a caneta, ou aquele que tu colocou, tipo, tinha uma rodinha, meio que uma engrenagem, assim.
Que lá era maravilhoso.
Aí tu colocava só a pontinha da caneta, assim, girava e saiu uma forma geométrica ali.
Aquilo ali era foda.
Aquilo ali era legal, tá ligado? Só que parece que os grafites dos caras é feito com isso, mano. Tipo, o Banks. Banks
não,
é
não
arte.
Mas aí não é arte. Aí não, não, mas... Cara, mas eu já pensei em ser o Banks aqui em Porto Alegre e tudo que eu precisaria era uma gráfica pra imprimir umas imagens que eu peguei na internet.
É.
Aí eu recorto, compro um spray...
Coloca num papel o cartão pra ficar... Pra poder usar várias vezes.
Vou pra um bairro...
É fácil.
É. cara. É fácil ser Banksy. É difícil subir um prédio, irmão.
Um Banksy em cima da janela do 18º andar de um prédio em Osasco, aí é outra história. Eu falo, é...
Ô, meu, eu quero ver... Pra mim, até... Vamos combinar que as coisas que o Banksy faz são bem bacanas, progressistamente falando. Só que, ao mesmo tempo, capitalistamente falando, são muito... me deixa com o pezinho atrás, tá ligado?
É, eu não saber quem é o cara me deixa com o pezinho atrás, porque pode ser o Elon Musk.
Pode ser o Elon Musk, cara. Cara, pode ser um avaliador de obras de arte, pode ser um cara... Porque, cara, é muito impressionante que ele pinta uma parede um dia, no outro dia já chega uma equipe com uma retroescavadeira prontinha pra tirar aquela parede dali e botar no Museu de Nova York. Cara, me parece um episódio do Tartarugas Ninja, tá ligado? Tá tudo preparadinho pra acontecer ali, cara. É estranho.
Pô, teve aquela cena do museu, né? Que ele vendeu uma obra por não sei quantos mil dólares, que tinha sido o quadro mais caro dele até então. E aí tinha uma maquininha dentro pra picotar tudo depois que fosse leiloado, tá ligado?
É.
Isso aí, cara, deve ter causado uma frustração tão grande momentaneamente na cabeça do cara que comprou, que é arte. Mas ao mesmo tempo que já foi pensado pra valer 3 vezes mais no dia seguinte, já tá ligado? Pô, cara.
Uma coisa que não me entra na cabeça em relação à arte é, tipo, tem uma história que eu acho que é até do Banksy também, que ele foi pra uma rua, talvez em Nova York, né? Porque essas coisas só acontecem em Nova York sempre. E pintou um monte de quadrinho e ficou vendendo por 10 dólares. E ninguém sabia que era dele. Aí ninguém comprou, tipo, vendeu um quadrinho na semana, sei lá. Aí ele foi pra rede social dele lá, né? Secreta lá, que ele entra por criptografia pra ninguém descobrir quem é o Banksy, e falou, eu estava disfarçado de pessoa comum e ninguém valorizou minha arte, agora quem comprou meu quadro por 10 dólares tem um milhão em casa. Irmão, por que que o bagulho só vale quando é uma pessoa famosíssima fazendo? Cadê o valor artístico daquilo ali quando é uma pessoa desconhecida? Tá ligado? Porque aquilo ali não tinha valor nenhum, Igor.
É o papel riscado, né?
Cara... É um papel riscado de um jeito bonito. Só que agora, quando foi o Banks que fez, ele vale 10 mil vezes mais.
É, porque, mas isso aí é meio contraditório, né? Porque ninguém sabe também quem é o Banks. Apesar de todo mundo saber quem é o Banks. Né?
É, não, mas é.
É, é foda. Só que, cara, pra mim, eu acho muito mais louco, sinceramente, as coisas feitas na mão livre, tá ligado? Então, tipo, pelo menos as obras que eu conheço do Banks, é tudo... forminha de cartolina, mano. Ele tem lá umas 30 que ele faz várias combinações.
Ah, ele tinha 4 anos, a professora ensinou pra ele a botar a mãozinha e passar o giz de cera em volta no papel ali, ele curtiu e faz até hoje.
É, ele curtiu e faz até hoje. Só que, só pra voltar a falar um pouco do picho, cara, por que que eu acho tão zoado ficar tirando os caras pra vagabundo e tal, velho? É, tem alguns documentários na internet... E tem um que é Picho, com X, se eu não me engano, que conta a história de uns caras em Osasco e do movimento que começou lá na Grande São Paulo de pichação, tá ligado? Lá dos anos 70 até hoje, assim. Cara, os malucos às vezes não sabem ler, mano. De verdade, os caras não tiveram acesso a colégio, a educação, a qualidade de vida nenhuma, tá ligado? Viverem em barraco a vida inteira, provavelmente vão viver em barraco. Trabalha a vida inteira e a única coisa que tem pra... como entretenimento, tá ligado? É literalmente subir no teto de um trem pra ir pro centro de São Paulo, de Osasco, surfando no trem.
Surfando.
Pra chegar lá e subir um prédio de 20 andares e fazer um picho lá em cima que ninguém vai conseguir ler, só ele. Tá ligado? Pô, isso pra mim é uma...
É que tu falou que os caras não sabem escrever nem ler. Aí tu fala que só ele entende. É por isso?
Não, não é só ele, né, mano? Mas é tipo, os caras não sabem ler e escrever o alfabeto regular, cara. Eles sabem ler e escrever o alfabeto dos pichos, tá ligado?
Ah, isso é, isso é.
Entendeu? Se os documentos fossem tudo escrito igual o picho, ele ia entender, velho.
Mas é louco o ribuliço que uma pichação faz, né?
Se chegar um ponto, mano, em que uma pessoa, tá ligado? Vivendo em sociedade, só tem isso como entretenimento, hobby e lazer, cara, é porque tem muita coisa muito errada, tá ligado? Tem muita coisa muito errada. E mesmo assim, no final, o cara ainda conseguir tá ligado? Fazer esse trajeto e voltar vivo pra casa, isso também é arte. Porque ele tá, é uma vibe contra tudo, contra todos, cara. Ele literalmente, tipo, tá fazendo por ele, tá ligado? Por ele e pelos brother dele. Ele não tá nem aí pra essa discussão no Twitter, ele talvez nem saiba que ela existe e a galera provavelmente vai dar risada, tá ligado? Se chegar alguém falando, ô, vocês viram que no Twitter lá o Ei Nerd falou que picho não é arte?
Ah, meu, eu tenho um ranço desse Ei Nerd, irmão.
Tá ligado? O cara vai parar de pichar, tu acha?
Ô, eu fiquei... Pra mim, nerd era uma outra coisa. Esse cara, junto com um batalhãozinho dele... Ô, meu, eu tenho raiva de estar vendo um corte no YouTube e tem aquela primeira cena inicial, né? Pra te chamar a atenção. Depois vem um... Eu só aprendi a mexer no YouTube e ganhei mais de R$1.500 mês passado com as aulas desse cara aqui. Aí aparece o Ei Nerd, né? Fascina o curso. Cara, que raiva que me dá, irmão. Que raiva que me dá.
Isso nem aparece pra mim, cara. Coisa boa.
Bah, que delícia. O foda, cara, é que quem poderia fazer alguma coisa pra mudar a situação do cotidiano do brasileiro que tem sua única emoção subir prédios e pichar coisas que somente ele e os seus vão entender é a galera que critica, é a galera do Ei Nerd, que não tem a menor consciência de classe, não tem a menor consciência de que as pessoas... Pô, esse cara que curte pintar, seria legal se ele tivesse um lugar pra ele expor a ideia dele de uma outra forma, tá ligado? Não, ou pensar em outras soluções, tá ligado?
Ah, podia... Cara, se tem, tipo, umas quatro quadras de basquete a mais na comunidade, tá ligado? Umas quatro pistas de skate... Tá ligado? Talvez o cara não vá pra parede de ninguém pichar na parede, tá ligado?
É, cara.
Mas é foda, tipo, por exemplo, ó, em Blumenau, o cara foram lá e inauguraram a pista de skate da cidade. Aí, pô, legal, outras pistas de skate, os skatistas que são tirados pra vagabundo porque ficam andando na rua, agora tem um lugar pra andar de skate. E aí, cara, um lugar realmente, tá ligado? Lugar grande, tipo, espaçoso pra andar de skate, tipo, lá no em Porto Alegre, aquela praça gigantona lá, tá ligado? Que eu esqueci o nome. Só que daí, cara, picharam a pista de skate. O prefeito foi no Instagram, fez uma live, reuniu recursos da prefeitura pra lavar a pista inteira e colocou, tipo, os pichadores como inimigos da população, tá ligado?
Típico.
Os cara vêm pichar numa pista de skate, porra, velho. É pra isso, cara. A pista de skate, ela é o ambiente pra ser pichado.
Pois é, né? Quem é que tá sofrendo com a pichação na pista de skate, cara?
Não dá.
Eu não sei que praça você tá falando. Tá falando Marinha? O Porto Alegre aqui? Acho que é, né?
Não sei, cara. A gente foi numa pista de skate lá.
Ah, não. É lá no, na Orla do Guaíba.
Ah, tá.
É, mas é. Eu nunca curti muito aquele lugar lá, tá ligado? Eu gostava quando não tinha a pista de skate.
Porque não é pichado.
Porque não pode ser pichado, Igor. Porque lá houve uma higienização.
Podia ser todo pichado.
É, lá não pode, cara. Lá não pode pichar. Infelizmente. Lá não pode nem vender latão por 5 pila.
Então não tem jeito. Tem que subir prédio e fazer pichar o 14º andar mesmo.
Cara, mas é louco essa discussão no Twitter aí. E é bonito ver o Lord se esforçando pra tentar explicar caras como o Ei Nerd, assim. Só que cada dia mais eu acho que não tem jeito, meu. A gente tem que sair no soco com essa galera. Tem que... que não é possível, cara. Ô, meu, um pessoal com acesso à informação, com acesso ao debate, com acesso a visões diferentes de mundo. Não é um cara que tá restrito à bolha dele, ouvindo só coisas que confirmam o viés. Que ele já pensa em confirmar ali. São pessoas falando, ô, nerd. Mas, cara, esses loucos não têm oportunidade de conhecer outro tipo de arte, tá ligado? Foda-se, ele não quer ouvir o que tu quer falar. Então a gente tem que dar um soco nele, cara.
Não.
Pelo menos pra meter uma vírgula, né? Entre o Ei e o Nerd, porque eu fico com ansiedade lá em cima também com isso.
Eu fico de cara, mano. Eu vi alguém falando pra mim, acho que foi a Drica Coelho do... que tá fazendo o podcast da Marcha da Maconha. A Drica lá de São Paulo, fez Smoke Buddies, tá ligado? Ela tava me falando de uma amiga dela do Rio de Janeiro, cara, que é uma mãe de dois filhos que mora na periferia, tá? E mesmo morando no Rio de Janeiro, pra essa mulher ir pra praia é um evento. Porque pra descer do morro precisa pagar um táxi, um Uber. Aí já foi 20 pila, tá ligado? Aí precisa pensar na comida dela e dos moleques. Já foi mais R$40. Aí precisa pensar no do pé do morro até a praia, o transporte. Aí se for Uber já mais uma nota. Se for busão também, porque o ônibus também tá caro. Pra três pessoas, tá ligado? Aí vai pra praia, come lá, passa o dia, volta pra casa, 300 conto, cara.
É isso aí.
300 conto. Aí, velho, esse tipo de dinâmica, velho, tu tem que aplicar pra todas as grandes cidades e centros metropolitanos. Tipo, tem museu em São Paulo, tá? Museu de arte, uns museu pica, da hora. Que a entrada é R$2, cara. Nunca tá mais caro do que isso. E aí, mano, é acessível pra quem tá no centro de São Paulo ir pra lá, tá ligado? É acessível pra essa gurizada aí, tipo, que tá num colégio particular, que vai pra uma excursão do colégio, tá ligado? Um colégio que tá ali perto, acaba indo no museu, no cinema. Pro cara que tá enfiado na Zona Leste, mano, tá ligado? Que não teve acesso à escola, ele já não teve mais esse convívio das excursões escolares. Às vezes, mesmo estando na escola, o cara não tem porque a escola é fodida, tá ligado? Aí, se ele for pensar em levar um filho dele pra dar um rolê desse, cara, tipo, é 300 conto pra tu ir visitar um teatro, cara. 300 conto pra tu ir visitar um museu, porque tu vai ter que fazer todo um rolê do caralho, tá ligado? Realmente não sobra entretenimento, mano. Não sobra mais o que fazer, tá ligado? É esse o tipo de arte que os caras conhecem. Enquanto não mudar a forma como a gente lida com a arte do Brasil, o acesso à arte, é isso que vai sobrar pros caras, tá ligado?
Cara, se mete umas paradas no meio das vilas e faz as pessoas que não são da vila ir pra lá, movimenta muito mais bacana a economia de todo aquele lugar, tá ligado? Porque tu tá... O que tu falou da pista de skate lá, naquela parte de Porto Alegre ali, era uma área bem... frequentado por pessoas de baixa renda. Bem frequentado, tá ligado? Uhum. Era tudo barato, cerveja latão, 3 por 10, churros por R$1. Aí veio a Prefeitura Nova de Porto Alegre, limpou aquilo ali tudo, reformou, fez concessão, abriu bar pra caralho. Agora tu vai tomar uma cerveja lá é R$15. Tu vai comer um lanche é R$25. Só que não pode pichar. Aí tu vai ver as pessoas que estão lá, é tudo gente ali em volta que tem grana. Ali de volta, tudo de volta aquele lugar ali. Não tem pessoas saindo de onde eu moro aqui indo até lá. Tem um ou outro, né? Fudido que tá tentando ver uma coisinha diferente.
Uhum.
Mas é inviável, cara, pra maioria das pessoas.
Uhum.
Porque é caro, cara. É caro, é longe. Final de semana eu tô cansado. Não, não eu. Mas, porra, alguém sai 6 da manhã e chega em casa 8 da noite, Igor, não quer essa trabalheira final de semana também, cara.
Uhum.
É mais fácil pegar, porra, bota um teatro uhum. foda no meio de uma favela, meu. No meio de uma vila, bota um museu irado pra galera que não é da vila ir lá.
Uhum.
Comer uns lanches na vila, tá ligado? Porra, cara, muito mais fácil, mas não, né? Pra que, Igor Seco? É foda, cara.
Eu não tenho a solução pra isso, tá ligado? Eu só, literalmente, enxergo que as pessoas não têm opção, mano. Não tem, mano. Não dá.
Cara, a solução é transporte público de graça.
Isso aí já começou a ter em algumas cidades, né? Tipo, aqui em Santa Catarina já tem uma ou duas cidades que já tem ônibus gratuito. Só que, cara, o ônibus de Palhoça pra Floripa, que é 20 quilômetros, tá 10 conto, cara. 10 conto pra ir e 10 conto pra voltar. Um ônibus fudido, que tem vídeo dele se partindo no meio, na BR, tá ligado?
Como os ônibus de Santa Catarina fazem barulho, cara.
Uhum.
Tudo tá instalando, meu.
Não, tudo fudido.
Cara, me dá uma chavezinha de fenda e 40 minutinhos no ônibus eu resolvo muita coisa, cara. Porque parece que tá mó apertado, cara. Caralho.
Não tem...
Parece cortar as molas, Igor. É tudo duro, meu.
Pô, pichação dentro de ônibus. É irado.
É irado, é irado. Porra, é...
Aquelas pichação de banco, tá ligado? Porra. Isso aí é cultura, cara.
Vocês sempre tem uns xingamentos, né?
Sim.
Carlos puto, tá ligado? Uhum.
Gustavo, sua mãe é nossa.
Que é só tiração de colégio.
Uhum, é, só
que pega o mesmo ônibus.
Escrito com corretivo, assim.
Uhum, uhum. Cara, mas a gente vive em tempos estranhos, Gorseco. Até a Sandy se separou, irmão.
Pô, teve isso aí, né?
Uhum.
A Sandy Júnior se separou da família Lima.
Uhum. Ela tinha... Eles tiveram um filho?
Não sei. Os pais tiveram.
Eita, criança de sorte, queria ser filho da Sandy.
Ah, eu não, cara.
Por que não, meu? Porra, final de semana, eu vou pra casa do vô. Ai, aquele fio de cabelo, bato, comendo assim, eles tocando violão, cara. Ô, que alegria deve ser na casa do Chitãozinho Chororó, cara.
Será que é assim? Acho que não.
Claro que é, cara.
Acho que não.
Cara, o que eles fazem hoje, meu? Eles fazem um show por ano e deu.
É, e vão ficar em casa tocando pra neto. Gente rica não faz isso, meu. Pelo amor de Deus.
Será que não, cara? Eu acho que gente rica faz isso. Sempre.
Acho que não.
É, não sei, cara.
Acho que não. Acho que são riquezas diferentes. Eu acho que quem faz isso sempre e pros netinhos também é rico, meu.
Hã?
Só que de outra coisa.
É, eu não sei como é que funciona a reunião familiar na casa dos Chororó.
Ah, não, deve ser da hora. Mas eu não queria ser filho da Sandy, não.
tipo...
Pensando no fato, tipo, ah, meus avôs vão ser Chitãozinho e Chororó, pô, legal. Só que a tua mãe, se a Sandy, pô, ela falou uma vez que sexo anal poderia ser prazeroso, as pessoas lembram disso até hoje, ó. Eu, Igor Seco, nunca vou esquecer o dia que a internet parou porque entendeu que a Sandy dava um cu.
Pô, cara...
Aí tu imagina tu, um garoto de 9 anos...
Entrando no ônibus pra ir pro colégio, escrito no banco.
Tá ligado? É, tá ligado? A mãe do Henrique falou na TV que gosta de dar um cu, escrito em corretivo.
Ah, cara, que vida boa.
Como se um moleque desse pegasse ônibus, né?
É, não, claro que não é.
Nem ele deve saber o que é isso.
O foda de estar na família deles é que eles vão querer que tu toque um violãozinho, né? Uma gaita. Tu vai ter que ser músico, cara.
Ah, não. Ela só casou com o cara porque ele tocava violino, né? Até.
Uhum.
Pelo que eu entendi, do Domingo Legal foi isso, nessa trama toda.
Cara, a família Lima finalmente tava ficando conhecida em todo o Brasil. Acabou de novo. Voltou pro Rio Grande do Sul. Fazer sucesso só aqui e vai no final do ano pra Globo de novo. Tá tudo se aprumando, talvez, Igor Seco.
Ah, talvez seja isso.
Esse momento é um momento de transição, cara. Pode ser isso aí.
É, aquele momento em que as coisas começam a voltar pro lugar antes da Terra fritar e a atmosfera queimar.
Pô, eu tô bem impactado com isso aí, cara, porque eu tô com bastante medo.
Eu já uso um protetor solar fator 80, né?
Não, mas, meu, os níveis de água bateram recordes históricos aqui em Porto Alegre, meu. Hoje, tá ligado?
Choveu bastante ainda.
Tá bizarro, cara. Tá bizarro. Tipo... Oi, é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar com tanta calma. Foi isso aí, cara. De que se a água subir muito, a gente vai morrer, cara. Que não tem o que fazer, Igor, tá ligado?
Tu mora tão pertinho da praia, tô tão feliz.
Cara, não, porque o Igor não tem o que fazer, cara. Ô, meu, se a mãe natureza ficar puta, irmão.
Ah, fudeu.
Fudeu. E motivo pra ela ficar irritada não falta, tá ligado? Ô, meu, eu tô jogando o Red Dead Redemption, né? Aí eu fui parar numa vila, num lugar onde, no meio do pântano, assim, que estão começando a construir lá agora. Então há muito pântano, há muito, muito barro, muito jacaré e pouca vila. Só que me bateu na cabeça isso aí, cara. Que aquilo ali tudo, hoje em dia, aquele pântano deve ser uma cidade. Não tem mais pântano, não tem mais jacaré, tá ligado? Isso em cento e poucos anos, é 1900 que passa, né?
É final dos anos 800 ali.
É, 1889, é. Cara, o planeta inteiro era assim, Igor. Imagina que em 1889 o planeta inteiro era um pântano cheio de jacaré. E as pessoas chegando e botando umas bandeirinhas no chão pra não sujar muito os pés, tá ligado? E hoje é o que virou, cara. Não tem mais... pântano, não tem mais jacaré, não tem mais nada, Igor. É só gente e prédio. Ô, irmão, é muito louco tu pensar nessa evolução em 100 anos, o que a gente fez com esse planeta, cara. E é uma parada que a natureza, em 40 minutinhos, bem compenetrada ali, ela pode destruir tudo, meu. Fácil.
De várias maneiras diferentes.
Nossa, Uma mais criativa que a outra e mais trágica que a outra. Nossa, cara.
Então, é isso, cara. Eu acho que o ser humano, ele já tem meio que começar a tentar deixar recado pros tartígrados, tá ligado? Que é eles que vão cuidar do futuro da vida no planeta, mano.
Cara, eu tô com medo que o planeta acabe tão rápido que o Serjão do Space Today não consiga emagrecer, tá ligado? Porque ele tá... Ou ele baixou a cabeça e tá levando a sério,
tá,
cara.
Tá, ele tá levando a sério. Eu tô feliz, mano, eu tô feliz por ele.
Ou ele tá malhando lá, aí chega um cara...
E chega, ô Sérgio, e as estrelas aí?
É isso aí, cara. Aí ele para assim e explica. Que desgraça, meu. Que merda, irmão.
Sérgio, falaram lá que se tu girar um balde bem rápido, a água não cai. É sério mesmo? sério, pô. Porque é um efeito centrífugo, né, cara?
Pô, e 90% das perguntas que esses caras maromba fazem, com todo respeito aos maromba, longe de mim querer tretar com vocês. Vocês são meus favoritos. Vocês moram no meu coração. Mas são perguntas de biologia e química básica. Tá ligado?
É ensino fundamental, mano. Isso é muito bom, tá ligado?
Ô, Sérgio. Ah, cara. A gente tem que cuidar do planeta pro cara conseguir emagrecer. Depois a gente... E aí podemos deixar as coisas fluírem, Igor.
Ele tem que emagrecer e eu tenho que ficar trincado, então.
Não, é isso aí. Não, tu também tá nesse projeto aí. Só que não tem um monte de cara fortão fazendo perguntas inapropriadas pra ti enquanto tu treina. Gravando. Tá ligado? Porra, cara.
Imagina, tô lá, Igor Seco lá, puxando ferro. Chega o Cariani. Ô, Igor, quando que eu descubro se a plantinha é fêmea ou é macho? Porra, cara. Vamos lá. Ah, acho que é isso, cara. Vamos encerrar esse episódio. Sobrou até um tempinho pra gente falar de apocalipse aqui no TH Show. Muito obrigado a todos vocês que escutaram. A gente volta na semana que vem. Não esqueça de deixar aquele seu apoio avaliando a gente nas plataformas de áudio, assinando o nosso plano de apoio na Aurelo pra entrar na turma do ProErd. E eu acho que era isso, né, Marcelinho?
É isso aí, irmão.
Então fechou. Um abraço bem apertadinho pra todo mundo. Até a próxima e tchau.
Falou, moçada.
Rádio Hemp.